Evangelho de Lucas, capítulo 12, meus irmãos, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Nesse ponto, um homem que estava na multidão lhe falou. Que falou esse homem que estava no meio da multidão neste ponto? Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Na sua opinião, sem ler o restante do texto, a ênfase aqui está no irmão, no mestre ou no reparta comigo a herança? Vocês são de brincadeira, nem leram ainda, já estão dizendo e o camarada estava pensando na herança. Vamos ver se é isso mesmo, hein? Versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste, na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, pensava com ele, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, divirta-se. Mas Jesus lhe disse, o que Jesus disse, meus irmãos? Hein? Foi nesse tom aí, louco? Quem você acha que foi? Acho que foi um tom meio louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos ler juntos o 21? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, o texto é direto e objetivo. Versos 13 e 14, ele nos fala sobre a pergunta por trás da pergunta. Pergunta por trás da pergunta. Ah, que visão tinha esse homem a respeito de Jesus? Que visão ele tinha? Para ele, Jesus era um mestre, no sentido de ser um rabino. Um rabino, naquela época, era uma pessoa convidada muitas vezes para poder resolver questões particulares. Então ele apresentava uma causa e o rabino dizia: faça isso, faça aquilo. Ou seja, o rabino funcionava como um conselheiro efetivo e definitivo para determinados assuntos particulares, familiares, relacionais, financeiros e por aí vai. E aí Jesus diz o seguinte: olha, peraí, eu não sou isso aí. Você está achando que eu sou um rabino como outros rabinos e comparando a minha missão à missão dos demais rabinos. A minha missão não é essa. Por isso a resposta de Cristo parece até uma resposta um pouco dura, mas ela não é. A resposta de Cristo é muito importante. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus apresenta para ele uma perspectiva que revela que havia uma outra expectativa, mas que de fato Jesus tinha uma missão completamente diferente. E algumas vezes, nós cometemos o mesmo erro deste homem que aqui está. Nós trazemos para Cristo uma missão que não é a missão dele, e tiramos de Cristo a missão que é dele. Nós buscamos a Cristo para coisas que podem ser e devem ser realizadas por nós, que estão sob nossa responsabilidade. Coisas que devem ser feitas pela nossa vida, pela nossa prática, pelo nosso dia a dia. E outras que nós não devemos confundir o Senhor com uma pessoa que vai ser um benfeitor no sentido financeiro e econômico, ou vai prover algumas coisas para a nossa vida sem que a gente tenha um pingo de esforço. É curioso. Recentemente eu ouvi uma frase que eu fiquei chocado. A frase é a seguinte: nós estamos descansando de pensar. A frase é boa, e eu fiquei matutando nessa frase, gastei um tempo pensando nessa frase, e fiquei impressionado que, de fato, a gente está se acostumando a não pensar mais. A vida leva a gente a não pensar mais. O número de informação que a gente tem, O índice de possibilidade de reflexões que nós temos, elas são tão intensas, elas são tão fortes, que nós estamos começando a ver uma certa preguiça intelectual. E aí você tem um outro lado, que é um lado curioso, em que existem algumas coisas que devem ser feitas por nós e que nós agora passamos essa responsabilidade para Deus. Por exemplo, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de um emprego. Mas se eu ficar em casa, dormindo, eu estou fazendo a minha parte na busca desse emprego? Sim ou não, meus irmãos? Ah, Senhor, vê se me erra, hein? Hoje não, que hoje eu estou cansado. Deu sol, Senhor, hoje não, porque, pelo amor de Deus, Senhor, com a praia dessa aí maravilhosa. Eu chamo isso de o princípio dos andares. O princípio dos andares é muito simples. Existe um determinado andar que ele é mais alto do que a minha possibilidade de colocar as mãos, e aí eu peço ao Senhor que me ajude. Por exemplo, algumas pessoas querem emprego, algumas pessoas querem passar numa prova, algumas pessoas querem casar. Uma pessoa que quer casar, por exemplo, ela tem que fazer a parte dela de alguma forma. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Porque uma pessoa que quer casar, ela tem que pelo menos se arrumar. Porque a pessoa desarrumada para casar, meus irmãos, arrumada já está difícil. Desarrumada então, hein? Nem se fala. Há pessoas que estão brincando com esse tipo de coisa, acreditando que Deus vai mandar a casa dela em algum momento. Uma pessoa, eu só conheço um caso em toda a minha vida em que isso aconteceu. Uma senhora de muita fé. Ela se reunia com um grupo de senhoras e elas saíam para balada na matinê. E um belo dia ela disse, olha, eu não vou mais atrás, se tiver que aparecer vai bater na minha porta. E as outras meninas falaram assim, esclerosou. Você está ruim sem ir buscar, ir buscando, sem ir buscar, como é que vai ser? E aí houve um negócio engraçadíssimo, foi um intercâmbio que houve entre duas igrejas, e aí naquele negócio de divisão de casa, que vai para uma casa, vai para outra, e na casa dela botaram uma pessoa que ela julgava ser uma mulher chamada Darcy. Ela julgou que era uma mulher, e todos julgaram que aquele nome era um nome feminino, mas você sabe que Darcy pode ser tanto menino quanto menina, como outros nomes também. E na hora da divisão das casas, exatamente aconteceu isso. E quando chegou à casa dela, Darcy, e ela abriu a porta, não era a irmã Darcy. Era o irmão Darcy. 1,80m, bigode grosso. Nem tinha aquela música, que eu nem sei que música, nem sei de música, entendeu? Patente alta, não sei nada desse negócio. Mas ela já recebeu coroa na casa dela. Eram dois viúvos, eu conheci os dois. Eu conheci os dois. E posso atestar aos irmãos que eu vi, que isso era de manhã. À tarde, os dois já estavam andando de mãozinhas dadas. Os solteiros estavam lá caçando ainda. E o Darcy já estava lá, já com a bênção dele e ela. E ela zoando as amigas. E elas zoando as colegas, eita, eu não falei, Deus mandou na minha casa. As outras todas fizeram propósito com Deus, ah, de casa não saio, daqui ninguém me tira. Estão lá até hoje esperando aparecer, isso é raro. Existem coisas que são da nossa responsabilidade, outras são de Deus. Outras são de Deus. No que se refere a nós, a gente deve fazer a nossa parte. Se refere a Deus, ele vai fazer a parte dele como ele sempre faz. Mas existem andares, altura, existem níveis que são tão altos que nós não conseguimos agir. Nessas áreas, nós buscamos a misericórdia, a ajuda de Deus, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Em todos os aspectos, nós buscamos a direção de Deus, mas eu não posso abrir mão da minha responsabilidade, porque a minha responsabilidade me faz crescer como ser humano. A minha responsabilidade me faz crescer como crente. Meus irmãos e irmãs, essa pergunta revela algumas questões importantes. Embora estivesse errado em fazer a pergunta para Cristo, Jesus estava perto o suficiente para ser perguntado. E aí eu acho isso fantástico. Jesus estava perto. O cara podia fazer uma pergunta inconveniente, inadequada, mas ele tinha a possibilidade de perguntar alguma coisa a Jesus. É um relacionamento, é uma conversa franca, é uma conversa de proximidade. Jesus é aquele que nos dá a possibilidade de perguntar as coisas para ele e de interagir com ele. Eu aprendi ao longo da minha vida, enquanto cristão, que eu posso conversar sobre todas as coisas com Jesus. E aí eu fui desenvolvendo meu relacionamento com Ele, a ponto de compartilhar com Ele todas as coisas que aparecem. Nessa perspectiva que aqui está, nós podemos observar, meus irmãos, que o X da questão é a herança. E eu não sei se você conhece famílias que foram destruídas por causa da briga por dinheiro. Já conheceu alguém assim? Eu li tantas histórias essa semana estudando aqui, histórias assim impressionantes. O pai estava em casa trabalhando, o filho voltou de uma cidade longe, chegou em casa e disse: olha, pai, aquela casa é sua, vende aquela casa e me dá a minha parte que eu estou precisando de dinheiro. E o pai falou para ele: eu não vou vender, meu filho, não vou vender. O menino foi lá, juntou com mais dois e os três mataram o pai. Uma outra pessoa estava cuidando de um bem da família. Ele estava pintando a casa, pintando a casa. Os irmãos viram que ele estava pintando a casa e acharam que ele estava pintando a casa para se apoderar da casa. Foram lá, brigaram com ele, o cara ficou cego. Tantos outros casos mais famosos e mais conhecidos que nós temos por aí, ou mesmo na Bíblia, Jacó e Esaú, sabe o que está no centro de toda aquela história ali? Sabe o que representava financeiramente a bênção? Aquele olhar para a riqueza, para a bênção, a necessidade de ter, desde o usurpador, desde o enganador, por outro lado, o outro que quer ter o benefício que era do outro, e aí você começa a ver uma briga muito grande. Pessoas amigas de longa data, são amigos fiéis, amigos, companheiros, parceiros, botou dinheiro no assunto, a pessoa se transforma. Não é à toa que a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A questão que envolve financeiramente a nossa vida é uma das questões que nós precisamos cuidar, zelar, para que isso não tome o nosso coração. Porque uma vez que o dinheiro toma espaço no nosso coração, nós não vamos enxergar mais nada e nem ninguém. Alguém já tentou puxar o seu tapete alguma vez? Hein? No trabalho? Estava lá no trabalho, trabalho normal, de repente você soube, tem uma campanha contra você e a pessoa puxando o seu tapete. Você está trabalhando, fazendo o que é correto. A pessoa está com política, está com manipulação. Tá... Isso tudo acontece com você, comigo, o tempo inteiro. Então, à medida que você vai olhando esse texto, você observa: meu Pai do céu, como é verdade. Jesus está tratando aqui sobre uma coisa verdadeira. E aí ele começa a falar no versículo 14, no que consiste a vida. No que consiste a vida? Jesus faz uma recomendação e explica a razão. Jesus fala sobre a avareza. E sobre a avareza ele diz: tende cuidado e guardai-vos. Tende cuidado e guardai-vos. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa muito complicada, muito difícil. Uma pessoa que é picada, uma pessoa que é tomada pela aquela mosquinha azul, que é o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males, ela acaba se convencendo de que o mais importante para ela é ter as coisas. E ela passa a usar as pessoas e não usar as coisas. Curioso, porque a palavra avareza era também traduzida por ambição. Ambição, avareza, é a mesma palavra que aí está. E a tradução para ambição, dentro do contexto bíblico, é simples: sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais. Sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais. Pessoas avarentas, pessoas que têm essa ambição que aqui está, elas são capazes de atropelar qualquer pessoa que venha pela frente. Porque elas se tornaram escravas. Elas agora são escravas daquele valor que ela está. E porque são escravas daquele valor que ela está, elas atropelam a tudo e a todos sem medo de absolutamente nada. Aí a síntese está na avareza e no que consiste e não consiste a vida de uma pessoa. Jesus fala sobre o cuidado que devemos ter com a avareza, com a ambição. E eu pergunto a você, dos dias de Jesus para cá, mudou alguma coisa? Mudou? Olhando para o lado assim, ou às vezes para dentro, a gente não encontra aquela pontinha de avareza, aquela pontinha de ambição. Não estou dizendo que você seja uma pessoa que não queira ter mais, não. São coisas diferentes. Você lutar, brigar, ir à luta, levantar cedo, se empenhar, se esforçar, ser um guerreiro, batalhador, esforçado, isso é para gente que tem firmeza, gente que é aguerrida, e somos nós. Nós não podemos é deixar que isso tome a nossa vida, o amor ao dinheiro, a avareza, a ambição, conforme Jesus nos diz aqui. Porque ao longo desse tempo tentou-se criar uma sociedade alternativa para não se pensar nisso, mas até a sociedade alternativa virou uma economia forte. Até a sociedade alternativa, que era uma margem a todo esse processo, uma outra via para tudo isso que estava acontecendo, se tornou uma questão econômica, porque essas coisas viram e mexem, o assunto volta para o eixo que é dinheiro. A pessoa se aproxima de você com outra intenção.
quer dinheiro.
Pessoa se aproxima de você querendo um benefício que você pode dar a elas, como tem gente assim? Jesus nos ensina que isso não é vida, que viver com sede de ter mais, de ter sempre mais e mais e mais, não é vida. Por isso, no versículo 16, no versículo final do versículo 15, ele vai dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso não é vida. A vida não é isso. Ô, gente, aqui, só aqui entre nós, parênteses,
num ambiente materialista como a gente vive, hein? Numa sociedade materialista como a nossa, numa sociedade onde tudo é dinheiro, tudo é marca, tudo é, sabe? Numa sociedade como a nossa, viver isso aqui é muito difícil. Por quê? Porque nós já fomos fisgados por isso aqui. Por isso Jesus fala: tende cuidado, guardai-vos. Ele traz uma recomendação clara. Ele diz: olha, isso é perigoso. Cuidado, tomem cuidado. O cristianismo não é isso. O cristianismo é ir contra essa onda. O cristianismo é experimentar a simplicidade que Jesus nos apresenta na sua palavra. Isso aqui não é, Jesus não faz um culto à pobreza. Em momento nenhum na Bíblia tem culto à pobreza. Nem a riqueza. Nem um lado, nem outro. Equilíbrio. Para explicar isso, Jesus conta uma parábola, nós lemos juntos aqui, e o homem tem muito dinheiro, vai ganhando muitas coisas, muitos bens e tal, e é uma produção do campo, e a produção do campo na Bíblia é sempre ligada a uma ação divina, e a produção cresceu, isso foi uma coisa boa, rendeu, produção aumentou, e ele teve uma solução bem interessante. Quebrou os celeiros antigos, aumentou, botou celeiros novos, e os celeiros maiores estavam lá. Isso se tornou uma ação estratégica inteligente, porque resolveu uma dificuldade que ele tinha, ampliou o espaço para colocar as coisas. Foi uma ação inteligente, uma ação estratégica, uma ação oportuna. Agora, a dificuldade que esse texto apresenta não é na produção, está no produto. Porque este homem esqueceu que toda a produção era resultado da bênção de Deus. E ele passou a se fixar no produto, no resultado da produção. Exemplificando, há pessoas que perdem a noção de que tudo aquilo que eles têm foi um presente de Deus. Ou seja, toda a produção foi resultado da ação divina e a pessoa passa a se fixar no produto. No nosso caso, passa a se fixar no resultado, no dinheiro. E há pessoas que olham para o dinheiro e esquecem de quem deu, quem é que deu. Quem é que deu saúde? Quem é que deu oportunidade? Quem é que abriu as portas? Quem é que abençoou? Quem é que fez aquilo que homem nenhum pode fazer e realizar? Toda esta ação, que é uma ação divina na nossa vida, não pode ser esquecida. E esse texto fala de alguém que esqueceu, alguém que se esqueceu disso, alguém que se fixou no produto e esqueceu daquele que deu a bênção da produção. Aquele que deu a bênção, raciocínio de maneira lógica, o que dá a bênção da produção pode dar muito mais. Se eu focar no produto, eu estou limitado àquilo que eu tenho. Mas há pessoas que são tão cegas e se sentem tão onipotentes, tão poderosas, tão fortes, que elas são capazes de esquecer que aquela bênção foi ministrada pelo nosso Deus e Pai. E aí, meus irmãos, algumas questões curiosas vão acontecendo aqui. Jesus vai contando isso porque humanamente as coisas estão corretas, ele fez da maneira certa, não tem errado aqui em criar, aumentar o espaço, multiplicar o espaço, está correto, estrategicamente ok. O grande problema é quando ele fechou a porta e disse: agora eu posso viver disso aqui para sempre. E aqui ele comete dois erros perigosíssimos. O primeiro deles é que ele esquece que tem mais gente. Na época de Cristo aqui, a estimativa é de que nós tínhamos aqui pelo menos umas 250 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós somos mais de 7 bilhões. Quanta gente com fome você conhece? Quanta gente com necessidade você conhece? Este princípio apresentado na palavra é o princípio da mordomia cristã, onde nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que nós temos. Onde nós nos lembramos que aquilo que nós recebemos não é apenas para nosso desfrute, mas é para que nós compartilhemos com pessoas que tanto precisam. É por isso que o nosso olhar de misericórdia deve sempre ser exercido. Observar as pessoas que precisam e ajudar essas pessoas, sejam instituições, sejam indivíduos, como igreja ou como cristãos, realizando a obra do Senhor, para que essa obra do Senhor não pare em hipótese alguma. Nesse texto, entre os versículos 17 e o versículo 19, no texto original, eu, meu e minha, ocorre 12 vezes. 12 vezes, por quê? Porque é uma pessoa que estava centrada em si mesmo. É uma pessoa que não conseguia pensar nos que estavam do lado de fora. É uma pessoa que não pensava nos desamparados, nos desprotegidos, nos famintos, porque estava absolutamente vencido pela avareza e pela cobiça. O cristianismo é contra isso. O cristianismo explicita que nós compartilhamos com quem precisa. O cristianismo nos leva a olhar as pessoas que precisam para estender a nossa mão para elas, para abençoá-las, sem querer nada em troca, sem querer fotinha no Facebook, sem querer uma salva de palmas, sem querer uma plaquinha, fazendo a obra do Senhor, porque a obra do Senhor deve ser feita com simplicidade. O cristianismo nos ensina que nós não queremos aparecer, nós queremos abençoar. Isso é cristianismo. O cristianismo é aquele que mostra, quando eu recebo uma bênção e Deus me dá um salário abençoado, eu glorifico a Deus pelo salário que Deus me deu, aí eu pego o salário e digo: Senhor, eu agradeço ao Senhor, esse salário não é só meu, eu quero exercer na sua obra. Várias vezes, eu, visitando irmãos da nossa igreja, alguns me disseram: pastor, essa casa é sua, quando o senhor precisar, o senhor me fala. Eu nunca disse que ia precisar, acho que é por isso que eu ouço várias vezes pessoas falando. No primeiro que eu respondi, então, meu irmão, passa aqui, que eu vou ficar hoje mesmo, os móveis vêm amanhã, talvez a história mude. Mas quantas vezes, sabe o que é isso? É a pessoa que tem a simplicidade, não é comigo não, é entender que é de Deus, que eu estou ali representando como uma pessoa que está ali para orar, para abençoar, para pedir a graça de Deus sobre a família que ali está. Não oro por parede, não oro por lustre, acho que lustre não precisa da minha oração, nem parede. Quem precisa da minha oração é gente de carne e osso como vocês. E aí você vê um erro crasso como esse aqui. Segunda coisa, ele, além de não se importar com os demais, ele não entendeu a respeito da vida. Por isso Jesus diz: olha, a vida não consiste nisso não. E diz para ele assim: louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. Meu Deus do céu, você imagina a tremedeira que deu no povo naquela hora. É comigo? Não, para você, hein? Para você, falou contigo, hein? Foi para você essa aí, hein? Louco, sabe por quê? Porque ele estava acumulando, 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 acumulando. Depois disse: alma, regala-te, divirta-se. Vou viver aqui. Até quando? E depois? E depois? Qual é o ponto? O ponto é que a avareza, é que a cobiça que é combatida por Cristo aqui, ela faz com que as pessoas se esqueçam que elas precisam se preparar para a eternidade. Elas vivem como se não tivesse amanhã, como se não existisse amanhã. E qualquer um que vive como se não existisse amanhã, ele chega atrasado. Ele chega atrasado. E do ponto de vista espiritual, viver como se não existisse amanhã é perder completamente a referência de que a nossa vida é limitada. Eu quero viver muitos anos. Quero ver você durante muitos anos. Quero ver os seus filhos, seus netos crescerem. Nós queremos todos viver muitos e muitos anos. Mas para todos nós há um limite. Para todos nós há um limite. Essa semana passada, a Igreja Presbiteriana do Brasil perdeu um pastorzaço, Reverendo Kleber Celos, por quem nós oramos algumas vezes aqui. Foi chamado à presença de Deus. Viveu longamente, enfrentou uma enfermidade muito difícil, e eu, quando eu recebi a notícia, Marquinhos estava comigo, eu fiquei muito abatido. Fiquei muito abatido. E eu fico sempre pensando que a gente acha que é eterno, do ponto de vista aqui físico, material. Você está preparado? Você está preparado? Se a Bíblia diz que eu não posso viver dessa forma aqui, concentrado nessas coisas que passam, é porque está me ensinando que a minha vida passa e eu não posso focar no que é transitório, mas naquilo que é eterno. Você está preparado? Se for hoje, se for amanhã, Deus é que sabe o dia. Eu quero que você viva muitos anos. Mas se Jesus disse que você deve se preparar, prepare-se. Não invista tudo que você tem naquilo que passa. Invista o seu coração na presença do Senhor. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de vida espiritual. Dobre seu joelho diante de Deus. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque a presença de Deus. Não perca a oportunidade de levar Deus a sério na sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Onde você está? Eu não sei se você está preparado, se você não está preparado. Eu leio faces, semblantes. E vendo o semblante de vocês, talvez alguns estejam muito preparados e outros não. Outros não. Quando a gente ouve sobre a volta de Jesus, alguns dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E outros dizem, ainda não, Senhor, eu não estou pronto ainda. Eu não sei quando é a volta ou a nossa ida. Uma ou outra vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Esta noite, louco, pedirão a tua alma, é o que nos ensina a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão clara, ela é tão simples. A gente gasta tanto tempo com aquilo que passa. A gente gasta tanto tempo com aquilo que não interessa. E perde tantas oportunidades de estar na tua presença, Senhor, com o coração quebrantado, simples, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, glorificando e adorando o teu santo nome, Pai. O teu Espírito Santo é quem move os nossos corações, Pai. E eu quero pedir ao Senhor, se há alguém aqui que vivia até agora como escravo, escravo da avareza, da ambição, como esta pessoa da parábola que Jesus conta, peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e promova liberdade em nome do Senhor Jesus. Pai, se alguém aqui não tem certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, traz ao coração deles, Pai, a verdade que o Senhor nos diz, que aquele que com a boca confessar, com o seu coração crer, que Jesus Cristo é o Senhor, será chamado pelo Senhor tão poderosamente de filho, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos com as nossas palavras, Senhor, dirige a minha vida, eu entrego o meu coração nas tuas mãos, eu entrego o meu coração nas tuas mãos, dirija a minha vida. Quando a gente ora assim, Senhor, o Senhor nos escuta e o Senhor poderosamente nos acolhe, nos abraça, nos levanta, nos coloca de pé e nos fortalece para uma caminhada verdadeira, real, na tua presença. E assim nós pedimos ao Senhor, Pai, que não saia ninguém daqui hoje sem ter a certeza de que quando chegar a sua hora, já estará preparado, e não vai estar preparado, mas já estará preparado para esse dia. Senhor, só o teu Espírito quebra corações de pedra, só o teu Espírito move montanhas de resistência e de incredulidade. Só o Senhor é capaz de chacoalhar aquele que está acomodado espiritualmente. Só o Senhor é capaz de trazer à luz toda a religiosidade, espanando-a por inteiro, para nos dar uma vida real de encontro contigo, não fundamentado em ações, mas na ação poderosa do Senhor Jesus. Por isso, Pai, não nos deixe viver como loucos. Só louco vive assim. Não nos deixe viver como loucos e nem vivendo com loucura, 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 mas vivendo a sanidade espiritual que é daqueles que te conhecem e seguem ao Senhor hoje e caminharão com o Senhor para sempre na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.